Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E está no ar, fica sempre bem dizer, está no ar mais um termómetro. Hoje junta-se a nós ao telefone o jornalista da Editoria de Lifestyle do Observador. Olá, Diogo Lopes, bom dia.
Ora viva, bom dia a todos.
Bem disposto? O rebento deixou de dormir?
Sim, graças a Deus tem deixado, por isso nem quero falar muito nisso.
Tu ias dito em partilhar aqui assim umas dicas, não é?
Não quero agoirar.
Exato. Guarda para ti, não conta ninguém.
Não estraga. Vamos ao quente então deste termómetro.
Então, no quente trago aqui uma lista, porque toda a gente gosta de listas e neste caso estou a falar da lista da Forbes dos 10 autores mais bem pagos do mundo no ano passado. E devo dizer que não há grandes surpresas, pelo menos em relação ao número 1, porque é exatamente a mesma pessoa e estamos a falar de Dwayne The Rock Johnson, que faturou uns espantosos 87,5 milhões de dólares durante o ano de 2019. No segundo lugar temos Ryan Reynolds, com a módica quantia de 71,5 milhões de dólares, e o pódio ficou fechado com Mark Wahlberg, um pobretana, comparado com os últimos dois, já que apenas ganhou 58 milhões de dólares.
Fraquinho.
Muito fraquinho. Se nos perguntassem assim de repente quais os melhores atores da atualidade...
Quais são os melhores atores da atualidade?
Opa, olha, eu diria o Leonardo DiCaprio, talvez, o Robert De Niro não é bem da atualidade, mas continua a ser, o Al Pacino, o Christian Bale, enfim. A verdade é que nenhum destes nomes aparece na lista e isso, para mim, sempre me fez muita confusão.
Mas a lista só deve ter atores americanos, não?
Não, isso tem, mas a verdade é que eles não são assim nada de especial. Por exemplo, em quarto lugar temos o Ben Affleck, que ganha 55 milhões o ano passado, e logo a seguir temos o Vin Diesel, com 54 milhões. Enfim, é o que é.
Pois sabes como é que é, a qualidade nem sempre é reconhecida como deveria, é só o que posso concluir.
É verdade, mas ao menos isto, olha...
Mas continuamos sempre aqui no universo de Hollywood, é isso?
Mais ou menos, era preciso.
Mas Diogo, até agora só falaste em homens, há alguma mulher aí pelo meio?
É verdade, para já, muito rápido. Há uma pessoa que não é de Hollywood no meio disto, e estou a falar de um senhor chamado Akshay Kumar, que é uma super estrela de Bollywood, que ocupa a 6ª posição da lista, com uns 48 milhões de dólares, assim, anuais. Mas em relação às mulheres, como perguntavas, Maria João, as atrizes não aparecem aqui, mas calma, porque elas vão ter uma lista à parte que sairá em setembro, por isso vai ser curioso tentar comparar os valores e ver se a igualdade salarial entre homens e mulheres, que tanto se fala, não é? Sempre é cumprida ou nem por isso.
Vamos ao morno.
Então, no morno, parece que os duques de Sussex compraram uma casa em Santa Bárbara, na Califórnia, e será por esses lados que vão querer assentar raízes. A notícia é dada por uma fonte anónima perto do casal, que contou à Page Six que o negócio está fechado totalmente, e com isso eles deixam de estar assim a saltitar entre casas emprestadas.
Mas eles andavam a viver em casas emprestadas, não têm dinheiro para comprar uma casinha.
É verdade.
Coitadinho. É assim que se poupa.
Exatamente. Harry e Meghan têm vivido
em casas... É o pé de meia.
Exatamente. Vão amealhando assim aos bocadinhos. Mas a verdade é que eles têm mesmo vivido em casas cedidas por amigos, assim, nos últimos 6 meses. Parece que a primeira pessoa a oferecer um teto a esta família foi a apresentadora Oprah Winfrey, e mais recentemente eles viviam numa propriedade que lhes foi cedida pelo ator e produtor Tyler Perry, que eles escolheram por ficar relativamente mais perto da casa de mãe de Meghan, Doria Ragland.
É sempre bom ter aquele apoiozinho ali ao lado.
Exatamente,
mas mais na casa da sogra não ficaram, não é?
Ah, pois, isso já não. Pois. Mas pode, por muito assim incrível que possa soar a ideia de andarmos assim a saltitar de mansão de amigo em mansão de amigo, a verdade é que o casal diz que este período de mais ou menos 6 meses foi um autêntico pesadelo, porque eles tiveram enormes problemas com a exposição aos paparazzi, principalmente na realidade norte-americana, onde eles são muito agressivos. O casal e o pequeno Archie estiveram constantemente expostos, de tal forma que foi preciso colocar muita gente em tribunal à conta de esquemas tão absurdos como a utilização de drones para captar imagens do pequeno Archie, a ver se agora com a nova residência conseguem controlar isso um bocadinho melhor.
Uhum. A ficar em casa.
Mas fechados, nada de ir para a piscina.
Claro.
Um bebê, não são todos iguais.
Exatamente.
Não são todos iguais.
Estava à espera, estava à espera da reação.
Andam a dormir pouco, ficaram distraídos.
E a sorte é que temos uma parede a separar-nos.
Eu nem quis ir por aí.
Não vale a pena, Diogo, ignora.
Diogo, só fica a faltar o frio.
Então, esta semana faz 6 anos que morreu Robin Williams, o icónico ator norte-americano que tinha 63 anos quando nos deixou, cedo demais, diria. Foi a propósito deste triste aniversário que os filhos do protagonista de Jumanji, ou o Clube dos Poetas Mortos, deixaram umas mensagens especiais dedicadas aos pais. Zach Pim Williams utilizou as suas redes sociais, por exemplo, para prometer que continuaria a lutar por aquilo que o pai sempre valorizou, algo que, nas suas palavras, é lutar pelo que há de bom no mundo, pela paz e por ligar as pessoas em vez de separá-las. Zach Pim escreveu ainda que lembra-se do pai todos os dias ao olhar para o filho de 1 ano, o neto de Robin, que chegou mesmo a ficar com um dos apelidos do avô como o primeiro nome, McLaurin. Já a Zelda Williams, a filha de Robin, escreveu um desabafo um pouco mais sério, onde dizia que muitas vezes as pessoas olham para ela e veem apenas assim como uma espécie de um símbolo da tristeza causada pela morte do pai dela, de Robin, neste caso, algo que diz ser muito pesado psicologicamente e desgastante. Zelda terminou o seu testemunho com a referência a uma linha de apoio para pessoas com tendências suicidas e pelou para que quem estiver em situações de desespero, que há sempre uma mão amiga, só é preciso ir à procura dela, e que o mais importante é não ter medo de pedir ajuda. Acho que é uma boa mensagem.
É, sem dúvida. 6 anos depois da morte de Robin Williams, recordamos então este nome icónico do cinema no fim de mais um termómetro, que está de regresso amanhã, mas sempre disponível em podcast, e que hoje contou com a ajuda sempre preciosa do jornalista Diogo Lopes.
Muito obrigado.
Até amanhã,
muito
Diogo.
Obrigado, até amanhã.